medida praticamente em todas estas situações e nada acontece. E o Sr. Doutor, há bocado, marcou muito quando disse, na resposta a outra pergunta, mas com grande sentimento, que há uma cultura fortíssima no Banco de Portugal. E eu pergunto, esta cultura fortíssima, Sr. Doutor, é exatamente em quê? Consiste em quê? É ter conhecimento destes assuntos e nada a fazer? Proteger os seus, custo o que custar? Meter relatórios na gaveta? E, se posso perguntar, porque o Sr. Doutor esteve no Banco de Portugal muitos anos e teve uma carreira distinta no Banco de Portugal, se consegue dizer, à altura destes factos que estivemos aqui a discutir, quem era o guardião dessa cultura?
A cultura do Banco de Portugal é uma cultura de Banco Central. Não é uma cultura específica do Banco de Portugal. São instituições que acabam por assumir, no contexto institucional de qualquer país, uma importância de facto única. E isto que vou dizer não tem que ver só com o Banco de Portugal. Há uma parte da cultura de Banco Central, que por exemplo está presente também no Banco Central Europeu e no próprio Sistema Europeu de Bancos Centrais, que é uma cultura com a qual eu não estou de acordo, que é uma cultura de sigilo. É evidente que existem informações, todos sabemos, que protegem interesses de Estado, que têm que ser protegidos. Agora, as instituições têm que ser transparentes, têm que prestar contas. E há uma coisa, Sr. Deputado, que também é justo reconhecer. No relatório da Comissão, também perspassa, porque dito da forma como o Sr. Deputado referiu, e eu percebo que diga, assim como outras intervenções, chamam a atenção para os problemas. Mas quem ouvir dá a impressão que aquela instituição não faz nada, que aquela instituição passa a vida a não fazer nada. Não é verdade. Há efetivamente, aliás, no relatório da Comissão, há esses cronogramas que os senhores certamente leram, se tiveram paciência, e veem a enorme quantidade de iniciativas, de pedido de informação, de reuniões, de contactos, de trabalhos que a supervisão levou a cabo ao longo dos anos. Portanto, não se fique com a ideia que o Banco de Portugal e a supervisão passaram o tempo a não fazer nada. Agora, houve problemas que escaparam. Eu já agora permito-me chamar a atenção que há um mês e meio se deu na Alemanha um escândalo monumental com uma financeira, a Wireless, que nas barbas do supervisor alemão, e nomeadamente da BaFin, que é o centro da supervisão, nas barbas deles teve um colapso, para surpresa de toda a gente. Portanto, eu não quero isentar de responsabilidade ninguém, e eu prefiro a opinião da Comissão Independente de que podia ter havido ações, devia ter havido uma atuação certamente mais enérgica em determinados momentos. Mas também lhe chamo a atenção do contexto extraordinariamente complexo e difícil que este país viveu entre 2007-2008 e praticamente 2015-2016, com uma ameaça permanente de instabilidade financeira. Portanto, isto não desculpa nada. mas temos que, para ser justos, temos que avaliar as coisas no contexto em que elas acontecem.
Muito bem. Doutores, senhores deputados, estamos aqui há um bom par de horas e temos o cansaço inerente a esse bom par de horas. O doutor estará muito mais cansado que nós, uma vez que tem tido intervenção contínua. O doutor permitir-nos-á que nós juntemos aqui um conjunto de questões que o doutor apontava e depois respondia a esse conjunto de questões. E vamos tentar...
Diga. Se fosse, em vez de estar agora aqui assim, porque é que não é enviado por e-mail?
Não, senador. Eu percebo a ideia, mas nós achamos que presencialmente é sempre melhor e vamos...
Mas a minha resposta também vai ser presencial.
Sim.
Não percebi.
Ah, mas é isso. Então pronto. E eu dou desde já a palavra ao deputado João Paulo Correia. Faz favor, senador.
Obrigado, Sr. Presidente. Dr. João Costa Pinto, regressando ao assunto do BESA, queria lhe perguntar o seguinte. Haverá alguma coincidência, alguma ligação, eu dizendo, ou foi uma coincidência ou uma ligação direta entre a renovação da equivalência dada ao supervisor angolano no Banco Nacional de Angola, que foi 20 de dezembro de 2013, e a emissão da garantia de soberana por parte do governo angolano a 31 de dezembro de 2013. Essa diferença de 11 dias foi coincidente ou foi uma, ou há uma ligação direta? Não terá que responder agora, só no fim da minha intervenção. Se vou colocar algumas questões, se puder apontar, conforme estava a sugerir o Sr. Presidente da Mesa, o Sr. Presidente da Comissão, perdão, agradecia-lhe. Depois, julgo que também não é inocente que a garantia tenha sido dada no dia 31 de dezembro de 2013. A pergunta que lhe quero fazer é se foi ou não foi essa garantia emitida pelo Estado angolano que salvou as contas do BES e do Espírito Santo Financial Group. Uma outra pergunta, o que é que aconteceria às contas de 2013 do BES e do Espírito Santo Financial Group se o Estado angolano não tivesse dado esta garantia? Porque esta garantia, se não tivesse sido dada, obrigaria o BES e o Espírito Santo Financial Group a registar um nível de imparidades de cerca de 3.300 milhões de euros nas contas de 2013. Ou seja, o BES e o Espírito Santo Financial Group colapsavam nessa altura. Portanto, estamos mais, depois quando soubemos a seguir, que o Banco de Portugal e o Banco Central Europeu nunca reconheceram esta garantia do Estado angolano como uma garantia elegível para os rastros prudenciais, chegamos à conclusão, e faço-lhe esta pergunta também, se isto foi mais uma garantia de Estado política do que uma garantia de Estado financeira, ao BES e ao Espírito Santo Financial Group. Depois chegamos à altura da resolução. Este relatório diz imensas vezes que foi o BESA que empurrou, foi um dos dois grandes causadores da derrocada do BES em julho, nos últimos dias de julho de 2013. A pergunta que eu quero fazer é, não é altamente estranho ou que razões encontra para explicar a ausência de qualquer comentário na deliberação do Banco de Portugal para a resolução do BES relativamente àquilo que se passou no BES? Nem a palavra BESA, que foi o nome do anterior Banco Económico, aparece na deliberação, de qualquer referência. Depois, outra decisão na altura por parte do Banco de Portugal nessa resolução. Eu é que tenho o tempo a cumprir e a velocidade das minhas questões, mas eu faço uma pausa, com a autorização do Sr. Presidente, como é evidente. Como? Fiz mais algumas pelo meio. que pelos vistos não apontou. Portanto, se há alguma ligação ou é coincidência a renovação da equivalência a 20 de 12 de 2013 e a garantia do Estado angolano a 31 de 12 de 2013, o que é que aconteceria às contas do BES e do Espírito Santo Financial Group caso não tivesse surgido a garantia do Estado angolano no dia 31 de dezembro de 2013? Por exemplo, se tivesse surgido no dia 1 de janeiro de 2014, qual era a grande diferença? Estamos a falar de 24 horas, mas certamente o que está aqui em causa é que teriam colapsado as contas do BES e do Espírito Santo Financial Group, porque a garantia tentou que fossem que não fossem registadas as imparidades de mais de 3 mil milhões de euros nas contas de 2013 dessas duas entidades. Depois perguntei se, uma vez que o Banco de Portugal e o Banco Central Europeu nunca reconheceram a garantia do Estado angolano como uma garantia elegível para efeitos de ratios prudenciais, se isso não foi mais uma garantia política do que uma garantia financeira. Perguntei, estava agora a perguntar, e perguntei, aliás, se como é que comenta e que explicação encontra para que a deliberação do Banco de Portugal, que leva à resolução do BES, não faça qualquer menção ao que se passou no BES, ao peso do BES para a queda do BES. E agora, ia fazer mais questões sobre isto ainda. Nesse dia, o Banco de Portugal decidiu colocar as ações do BES, que o BES tinha no BES, no Banco Mau. E, ao mesmo tempo, decidiu que a linha de liquidez do BES ao BES passava para o balanço inicial do novo banco. Considerou que as ações do BES no BES eram lixo e, ao mesmo tempo, considerou que a linha de liquidez do BES ao BES era um ativo bom, por isso é que meteu no banco bom. As ações do BES ficaram no BES mau e por isso é que foram imparizadas com 273 milhões de euros. Portanto, o mesmo supervisor faz uma separação entre as ações do BES, do BES, da linha de liquidez que o mesmo banco tinha ao BES. Sabemos o que é que se passou mais tarde, gostaria que comentasse isto, sabemos o que é que se passou mais tarde na Assembleia Geral de Outubro de 2014, quando, e há um episódio rocambolesco, em que o representante do BES nessa Assembleia Geral estava a poucos minutos, estava hospedado a poucos minutos do local onde se realizou a Assembleia Geral do ex-BESA, e com as barreiras policiais que enfrentou pela frente, acabou por chegar muito depois da hora marcada da reunião, e a reunião iniciou-se violando o Código Comercial Angolano, etc, etc. Mas o que é certo é que quando lá chegou o representante do BES, as decisões já estavam tomadas, nem o deixaram entrar. Mas lá estavam, nessa Assembleia Geral, dois representantes do novo banco. Ou seja, debaixo do mesmo supervisor, o representante do BES em liquidação, porque isto foi em outubro, já estava liquidado o BES, estava em liquidação, tentou ir à Assembleia Geral, não conseguiu entrar na Assembleia Geral. Mas os dois representantes do novo banco, também, debaixo do mesmo supervisor, Banco de Portugal, estiveram presentes na Assembleia Geral. Então o que é que aconteceu? O BES até hoje, o BES em liquidação até hoje, trava uma batalha judicial fortíssima em Angola, contra o Banco Nacional de Angola, contra os principais acionistas que participaram nessa Assembleia Geral e contra as decisões dessa Assembleia Geral, e o novo banco que estava lá representado aceitou a proposta de um abate de 80% à dívida que o BES tinha com o BES, que era, como sabe, de cerca de 3 mil e tal milhões de euros. E portanto, debaixo do mesmo supervisor, temos um banco que considera que é que luta judicialmente contra essa decisão, e temos o novo banco que aceitou essa decisão. Aliás, pode-se ler na ata do Banco de Portugal que houve uma aceitação daquilo que se passou nessa Assembleia Geral. Obrigado.
Senhores deputados, o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo tem um compromisso inadiável com o Sr. Presidente. Se não se importassem... Sr. Deputado, faz favor, rapidamente.
Muito obrigado, Sr. Dr. Costa Pinto, peço antecipadamente desculpa de não poder depois ouvir presencialmente a resposta, mas o farei, não quero de facto que o Sr. Presidente da República espere, e a minha questão vai ser muito rápida e muito direta. Disse o Sr. Dr. Costa Pinto na primeira ronda de que em determinadas alturas qualquer intervenção ou qualquer solução que tivesse sido empreendida relativamente aos problemas do Banco Espírito Santo teria, por via de riscos sistémicos ou outros motivos fortes, que ter uma componente política. Mais tarde, ao discutir a equivalência da supervisão no Banco Nacional de Angola, também voltámos a falar da necessidade de haver uma componente política e ainda não sabemos se a própria concessão da garantia bancária por parte do Estado